Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Eleições 2020 em Convenção Municipal, Diretório do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, define pré-candidatos para a majoritária e proporcional em Guaporé.
MDB confirma Bastian como pré-candidato a vice em coligação com o PDT. 10 pré-candidatos para a proporcional foram anunciados.
Sortudos, mais 3 premiados pelo Poder Público de Guaporé no Nota Fiscal Gaúcha.
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Tiago Reder, fala sobre o projeto Trem dos Vales, que realizará 22 passeios na Ferrovia do Trigo nos meses de outubro e novembro.
Segurança. Polícia Rodoviária Federal e BM prendem contrabandista de agrotóxicos em Lajeado. O morador de Vale Real estava com um veículo emplacado em Guaporé.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 17 de setembro.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé e região e temperatura em 20 graus e 4 décimos.
37ª semana. Passaram-se 261 dias. Faltam 105 para 2021.
Estação inverno, lua nova.
Santo do dia, Santa Colomba.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,25. Poupança, 0,11%. TJLP, 4,91%. A taxa Selic é de 2%. E o grama do ouro está cotado em R$ 333.
Cotações agropecuárias com os preços dos produtos. A saca do milho está cotada em R$ 51,50. Saca da soja, R$ 127,55. Suíno tipo carne, R$ 5,30 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, Missa da Saúde pelos associados do Clube Amigo das Vocações na Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Como é que fica o tempo nesta quinta e também para os próximos dias? Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quinta-feira, as áreas de instabilidade começam a perder força novamente aqui pelo estado. E uma nova massa de ar seco vem entrando rapidamente lá pela metade sul e oeste do estado. E ao longo do dia, toma conta aqui da região, voltando a favorecer a presença do sol apenas com variação de nuvens. Porque o sol consegue aparecer, por aqui a temperatura já sobe um pouquinho mais, beirando a faixa aí dos 20 graus por aqui. Mas os ventos sopram de sul, por isso a sensação de frio é um pouquinho maior também agora no final do dia. Na sexta-feira, vamos ter um dia de sol. Temperatura de 10, 11 graus pela manhã, friozinho. Mas durante a tarde, rapidamente os ventos voltam a soprar do quadrante norte, trazendo um ar mais aquecido. E com isso, a temperatura já pode oscilar novamente entre 24 e 25 graus. Tudo indica que no final de semana, vamos ter uma entrada também de um ar frio e a temperatura volta a diminuir. Mas por enquanto, o tempo deve ficar mais firme. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora 12 horas 10 minutos, vamos destacar o turismo.
Na nossa programação vamos falar de turismo e essa é a grande conquista, não só de Guaporé, mas da região, mas é o salto turístico aqui para o nosso município, que é a questão do trem dos vales, tão esperado, tão sonhado e que volta aos trilhos. O legal também da gente falar em 2020 é que apesar de tudo aquilo que a gente teve que se privar com relação à pandemia, o trem consegue voltar para a ferrovia e vai ser uma grande alegria para quem puder participar desses passeios. Tiago Reder, o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Guaporé, está aqui para explicar para a gente como vai ser possível esse retorno e para comemorarmos também pela volta do trem. Oi, Tiago, é um prazer te receber. O nosso bom dia.
Olá, Michele. Olá a todos os amigos radio-ouvintes aqui da Rádio Aurora. Agradecer mais uma vez por podermos estar aqui e poder trazer maiores informações, grandes informações desse projeto que sempre foi prioridade, né, desse governo. E com certeza eu costumo dizer que a gente está vivendo a história do turismo no município, né? Óbvio que cada vez tentando construir mais e cada vez tentando se tornar referência cada vez mais, né? Guaporé, eu acho que já está num patamar assim, bem interessante, e a gente precisa melhorar cada vez mais esse setor. E junto com isso também, eu acho que o turismo já é uma, como é que eu posso dizer, ele faz parte já do desenvolvimento econômico do município, né? Por tudo que tem agregado e por tudo que vinha sendo pensado em relação a isso, não só se falando de turismo e sim também agregando todo o setor de compras, né? Então a gente tem hoje turismo de compras, estamos desenvolvendo também o turismo rural e o trem, turismo de aventura também, e o trem ele vem para coroar tudo isso, e principalmente esse ano que ele vem com mais datas, com certeza para confirmar já essa realidade que é o trem aqui no município. E a gente faz parte disso também, todo o trabalho que precisa ser feito, né? Toda a gestão que precisa ser feita, principalmente com o setor empresarial, com o setor gastronômico, o setor hoteleiro. A gente precisa fortalecer todos esses setores para a gente poder dar um suporte para quem vem, né? A gente pensa também na questão também de segurança, tanto pública, que eu acho que é natural, né? Mas principalmente a segurança sanitária, né? O governo vem pensando nisso no sentido de dar esse aporte para os turistas que vêm, para o público guaporense também que vai usufruir desse passeio, e principalmente para o empresariado entender esse novo momento que vem acontecendo já há alguns anos, né, que vem crescendo, e entenderem que a gente precisa se estruturar como um todo, como cidade. Os munícipes precisam entender como receber bem as pessoas, né? E é esse o trabalho que vem sendo feito. A gente está muito feliz com esse projeto e com certeza nesse ano ele vem para coroar assim, toda essa parte do turismo que vem evoluindo nos últimos anos.
A gente tem, eu acredito, o maior produto turístico do sul, não só do país, como na questão da América também, porque é um passeio único em paisagens incríveis, no maior viaduto da América, e a gente até então não podia explorar isso, e agora é possível. Na prática, Tiago, como é que esses passeios deste ano vão acontecer?
Principalmente, eu acho que a gente precisa tomar o cuidado de falar que tem todos os todo o aporte de segurança sanitária, né? A gente vai ter que fazer um distanciamento, enfim, isso tudo vem, todas as normas aí para o município, principalmente em relação a Antrovales, né, que é a entidade que cuida dessa parte do trem dos vales.
Diminui até mesmo quantos passageiros por vagão, né? Exatamente. E aí limita também o número de passageiros.
Exatamente. Então é isso. Então, tu tem que gerir tudo isso para poder a coisa dar certo e também cuidar dessa parte de saúde, porque com certeza a gente não quer ser responsável por nada negativo que aconteça, bem pelo contrário, né? Esse ano a gente vai ter uma estrutura também um pouco melhor ali. Claro que o ano passado também foram passeios de teste e tudo mais, então a gente vai ter, provavelmente vamos agregar mais o oferecimento aí de produtos da nossa terra, de agroindústrias, de vinícolas, de empresas que queiram colaborar com esse, com os passeios, principalmente com a chegada do público ou com a saída, né, com esse suporte. E esse espaço vai aumentar, né? A gente vai precisar cuidar também de toda a parte, tem que cuidar da parte, se chover,
tem todas as possibilidades,
distanciamento, todas as possibilidades. Já é incluso aí, como no ano passado, nos ingressos, né, a parte de transfer, né,
quem vai, se a pessoa vai até Mussum, já tem um retorno, não de trem,
e quem volta para cá. E é importante que se diga também, Michele, principalmente a questão da maneira que a gente geriu a parte dos ingressos, né, que é passar para as agências do município essa incumbência, principalmente de oferecer para os turistas os pacotes de city tour, de gastronomia, do setor gastronômico, envolver toda essa parte também. Se o pessoal quer ficar aqui durante os finais de semana, né, a gente tem toda a parte de segurança, a gente tem um selo municipal, que foi uma conquista muito interessante para o município e o empresariado. Inclusive, a gente está colocando ainda para poder dar mais segurança ainda para quem vem. A gente está reabrindo, principalmente, o setor da cultura também, que eu acho que é um setor que precisa ser valorizado juntamente com o turismo. O setor de cultura também, a gente está reabrindo agora o museu. Inclusive, agora, na última sexta-feira, a gente reabriu a biblioteca. Eu quero trazer essa novidade também. Ela está ali na antiga Câmara de Vereadores, toda reformulada, para quem quiser visitar, enfim, retirar livros e conhecer a nova biblioteca. E tem um espaço Kids nessa biblioteca, tem um selo também ali de leitura segura, também tem um selo de visita segura lá no museu. Quem quiser também entrar em contato com o museu e com a biblioteca, porque as visitas ali todas vão ser
agendadas,
né? Então a gente precisa que seja assim, porque tem um limite de pessoas para entrar nesses locais, né? E então tu entende que
a gente é muito grandioso.
A gente começa a ver que o município pensou mesmo nisso, nessa estrutura, né?
Não é só o passeio, é um todo.
Exatamente. Então, assim, por que foi também passado para as agências essa oportunidade de poder vender os bilhetes? Porque eles vão poder fazer o city tour nos pontos turísticos do município, que a gente precisa valorizar também, Autódromo, Cristo, a Praça, a Igreja, enfim, todos os lugares que a gente... as próprias vinícolas, né, e toda essa parte do setor gastronômico, principalmente, que vai começar de novo a girar a roda, inclusive nesse momento de retomada, tanto do turismo quanto da economia do município em relação a essa parte de gastronomia, que teve foi muito atingida.
Muito, o turismo também muito atingido.
Entende? Então, assim, a gente vai poder também proporcionar para artistas guaporenses mostrar o seu trabalho lá. Então a gente já traz o setor de cultura junto. Tu vê que o turismo, na verdade, como a gente vinha falando, e por isso que também se tornou prioridade desde o primeiro ano de governo, o turismo ele gere toda uma cadeia que acaba se tornando muito provavelmente a principal cadeia de economia do município.
Exatamente, porque envolve a indústria, envolve o comércio, os serviços, ou seja, movimenta como um todo. Que dias o trem vai estar aqui em Guaporé e quantos passeios a gente tem nessa vez, né, nesse final de ano?
Exatamente. Saindo de Guaporé para Mussum são 11 e de lá para cá também são 11. Então as datas elas começam ali no dia 17 de outubro e vão até o dia 2 de novembro, né? Sempre aos finais de semana, e tem alguns passeios nas quartas-feiras aí durante essas semanas, né? Com horários, aí o pessoal pode procurar ali nas agências, né? Tem a Navetur e a Serra Vales, e que o pessoal vai poder gerir a questão de horários, escolher horário de ingresso, também vai ter uma venda pelo site da Antur Vales. Então, assim, ó, vai ser, muito provavelmente a gente vai divulgar com mais detalhamento, inclusive porque a gente precisa de maiores informações, claro, né? A gente vai divulgar com mais detalhamento de horários e de datas, mas o pessoal das agências vai gerir tudo isso e vai oferecer para o público com certeza um grande passeio, não só de trem, mas também para conhecer o nosso município e as nossas riquezas, né?
A comunidade merece. Guaporé merece, depois de um ano também que foi tão difícil para todos nós. Que bom fecharmos com essa boa notícia, com essa alegria. Tiago, obrigado. O microfone à disposição também para as considerações finais.
Obrigado, Michele. Obrigado a todos aí. E quem quiser entrar em contato com a Secretaria de Turismo para maiores informações, para tirar dúvidas, pode ligar no 3443-5030. A nossa equipe está lá sempre à disposição. Eu queria aproveitar também esse momento para agradecer a minha equipe, que tem me ajudado muito aí a fazer todo esse trabalho que a gente vem fazendo. E quem quiser entrar em contato conosco, esteja à vontade aí, que a gente vai estar sempre à disposição.
E a gente vai conversar muito mais sobre isso, Tiago, assim que se aproximarem também as datas dos passeios. Até a próxima. Muito
obrigado.
Agora, 12 horas e 20 minutos, na sequência, o destaque para os sortudos do Nota Fiscal Gaúcha e as eleições 2020. Fique ligado na programação do Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora. Aconteceu? É notícia no Jornal da Aurora. O programa mais completo do jornalismo no seu rádio. No ar, Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 25 minutos e meio.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos falar numa operação da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Brigada Militar, que prenderam um contrabandista de agrotóxicos ontem em Lajeado. Durante a ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar apreenderam agrotóxicos e prenderam um homem natural de Vale Real, morador da cidade, no município de Lajeado. A prisão ocorreu dentro do município, no início da tarde. Após receber informações do serviço de inteligência, os policiais tentaram abordar na entrada do município o condutor de uma caminhonete Santa Fé, emplacada em Guaporé, que vinha pela rodovia RS-130. O motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu após manobrar o veículo em direção aos agentes, tentando atropelá-los. Os policiais acompanharam o veículo até o momento em que o homem parou próximo a uma área de mata e tentou fugir a pé. Ele foi logo interceptado e preso. No interior da caminhonete Santa Fé, havia uma grande quantidade de agrotóxicos de origem estrangeira e proibidos no Brasil. O condutor tem 30 anos. Ele foi preso em flagrante por contrabando e, assim como o veículo e os agrotóxicos, foi encaminhado à Polícia Federal de Santa Cruz do Sul.
Vamos falar sobre os sortudos aqui de Guaporé do programa Nota Fiscal Gaúcha. Consumidores que apostam no comércio de Guaporé, incluindo sempre o número do CPF no documento fiscal, concorrem a prêmios mensais que são sorteados pelo programa Nota Fiscal Gaúcha. Além da extração do governo estadual e a distribuição de valores que vão de 500 a 50 mil reais, o Poder Público Municipal também premia mensalmente aqueles que contribuem com o desenvolvimento da cidade. São R$ 1.500 por mês, divididos em cotas de 200, 300 e R$ 1.000. No sorteio realizado no dia 14 de setembro, que é retroativo ao mês de maio, mais três guaporenses foram contemplados. Com cerca de 31 mil bilhetes participantes, vão receber os valores pagos pela administração municipal os seguintes sortudos: com R$ 200, Ademir Francischini; R$ 300, Edilberto Antônio Fávero; e R$ 1.000, Aidos Rostirola. Para a retirada dos prêmios, os contribuintes sorteados devem comparecer na Secretaria da Fazenda, no prédio da Prefeitura, levando documento de identificação com foto. Também há a possibilidade de encaminhar a documentação para a plataforma UnDoc, www.guaporé.1doc.com.br, sem a necessidade de ir até a Prefeitura. Depois da análise, o depósito é efetuado diretamente na conta do ganhador.
12 horas 28 minutos e meio, vamos falar sobre as eleições 2020, encerrado o prazo para as convenções municipais. A diretoria executiva do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de Guaporé, reuniu os filiados dentro do que determinam os protocolos sanitários de saúde no enfrentamento ao coronavírus para definir os rumos ao pleito eleitoral 2020. Em Guaporé, a convenção realizada na noite de ontem, na sede do partido, localizada na Rua Dr. Luiz Augusto Pupiri, os pedetistas confirmaram o nome de Valdir Carlos Fabris para a disputa da majoritária e mais 9 pré-candidatos para concorrer às 11 vagas da Câmara de Vereadores na gestão 2021-2024. Fabris, atual prefeito e ex-chefe do Poder Executivo de Nhão na Serra, tentará a reeleição. Ao seu lado estará o pré-candidato Adalberto João Basti, indicado pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Além de Fabris, durante a convenção, os pedetistas firmaram coligações com outras 3 agremiações e indicaram 9 pré-candidatos para a disputa do Legislativo nas eleições do dia 15 de novembro. São eles: Diego Osmarini, Ederson Pandolfo, Fernanda Debona Baldin, Gilson Luiz Daiprá, José Ortiz da Costa da Silva, Márcia Maura Darif, Patrícia Zampese, Ronaldo Invernizzi e Vanderlei Rodrigues. Somente o pedetista Ademir Dama, em rápido pronunciamento, se manifestou durante a convenção. Confirmaram apoio ao PDT para o pleito os partidos Cidadania e o Partido Social Liberal, PSL. Cidadania é presidido por Patrícia Helena e o PSL, que ainda está se reestruturando no município, tem como presidente da comissão provisória o jovem Lucas Di Domenico. Já havia firmado apoio em convenção municipal realizada no sábado o Partido Democratas, presidido por Tassiano de Oliveira.
Ainda falando em convenções, o MDB realizou também e confirmou coligação com o PDT. O Diretório do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB de Guaporé, confirmou na noite de ontem que vai se coligar com o PDT e indicou 10 nomes para a disputa das cadeiras na Câmara Municipal de Vereadores nas eleições. A convenção municipal aconteceu na sede do partido, que fica na rua José Bonifácio, no centro, e contou, dentro das regras sanitárias de combate à Covid, estabelecidas em decreto estadual, com a participação de integrantes da executiva e filiados. Na noite, os MDBistas, que são presididos por Fábio Sartori, indicaram o empresário Adalberto João Bastian para compor a chapa majoritária. Bastian buscará dar continuidade ao lado de Valdir Fabris, do PDT, ao projeto de governo ao longo dos próximos 4 anos no Executivo. Além do vice-prefeito e da aprovação do apoio à majoritária ao PDT, a Convenção Municipal definiu os nomes dos pré-candidatos que vão concorrer às vagas no Poder Legislativo e também os seus respectivos números. Se colocaram à disposição Adriano Caron, Anderson de Almeida Gomes, Ari Paese, Enio Berta, Jonas Agosti, Júlio César de Oliveira Cronhard, Leocir França, Marisa Judite Bordim, Paula Fernanda de Pauli e Viviane Tremarim Grando. Além do presidente do MDB, manifestaram-se de forma rápida o pré-candidato a vice-prefeito Bastian e as outras importantes lideranças do partido. Estes agradecem o apoio de todos e parabenizam os filiados que colocaram o nome à disposição para o pleito municipal.
E falando em eleições, terminou ontem o prazo para a realização de convenções partidárias para a escolha de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições de 2020. Na disputa deste ano, a expectativa da Justiça Eleitoral é que 500 mil registros de candidaturas sejam confirmados em todo o território nacional. O primeiro e segundo turno das eleições municipais serão realizados, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro. Nosso caso, aqui dos municípios da 22ª Zona Eleitoral, só no dia 15. É bom destacar que os partidos políticos têm até o dia 26 de setembro para a entrega de toda a documentação para o registro dos candidatos que irão concorrer no pleito municipal. 12 horas 33 minutos. Na sequência, a gente vai continuar falando sobre eleições e a participação de parte da entrevista do juiz eleitoral, doutor João Carlos Inácio, aqui na programação da Aurora.
Jornal da Aurora, volta já. O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora, jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral, os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 40 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre a Covid-19. Hoje, quinta-feira, mais um boletim epidemiológico será divulgado pelo Comitê de Operações Emergenciais, COE Poder Público, aqui de Guaporé, na tarde desta quinta. No Rio Grande do Sul, nós temos 164.373 casos confirmados. Deste total, 93% são de pessoas recuperadas, 152.156, 8 mil estão em acompanhamento e 4.216 morreram com exame positivado para a Covid. 490 municípios do estado registraram casos da doença, dos 497. Isso representa 99% das localidades do estado. Conforme os dados apresentados pelo governo gaúcho, que devem ser atualizados hoje à tarde, Guaporé conta com 722 casos, sendo 8 nas últimas 24 horas e 8 registros de pessoas com exame positivado para a Covid-19. No último boletim epidemiológico, a cidade conta com 714. Lembrando que hoje à tarde sai mais um boletim epidemiológico. Michele.
Meio-dia, 41 minutos. Hoje à noite tem um processo seletivo da UCS, Campus Universitário de Guaporé. É o processo seletivo contínuo da Universidade de Caxias do Sul, que possibilita o ingresso em diversos cursos de graduação. E tem inscrições abertas através do UCS.br. A prova de redação acontece hoje, só que a seleção também permite o aproveitamento, por exemplo, da nota do Enem ou de vestibulares anteriores da UCS. É o estudante que vai optar qual o processo que ele quiser fazer. Em Guaporé é possível ingressar nos cursos de graduação presenciais em Administração, em Direito, Ciências Contábeis e os UCSTEC, em Gestão Pública e também Gestão Comercial. À tarde, o telefone 3443-2212 está à disposição.
12 horas 42 minutos e meio.
Na programação da Aurora, nós vamos conversar com o juiz de direito da comarca de Guaporé, Dr. João Carlos Inácio, que atuará pela primeira vez no pleito eleitoral, comandando 6 municípios que fazem parte da comarca, além da sede Guaporé, Serafina Correa, Montauri, União da Serra, Dois Lajados e São Valentim do Sul, com um total, doutor, de cerca de 38.500 eleitores aptos a se dirigirem às urnas no dia 15 de novembro. Primeiramente, o nosso bom dia, doutor. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência, primeira vez que irá comandar as eleições aqui na comarca de Guaporé. Como é que estão os trabalhos neste momento também difícil de pandemia do coronavírus? Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Primeiro, agradeço o convite. Inclusive, gostaria de dizer que para mim é uma satisfação, assim, falar com a imprensa e poder transmitir algumas informações importantes da justiça eleitoral através desse espaço, né? Bem, o momento é bastante oportuno, pois já aproximamos, né, das eleições municipais do corrente ano, e que ocorre um momento bastante delicado aí para todos nós por conta da pandemia, né? Esse ano, infelizmente, estamos em um contexto bastante desafiador, e para a justiça eleitoral também, né, no aspecto da organização das eleições municipais, não será diferente, né? Essa pandemia inevitavelmente afeta, né, a realização das eleições neste ano. Mas vamos em frente, vamos fazer o que está nas nossas mãos, né, e procurar realizar um pleito de forma segura e eficaz para todos. Né. Para mim é uma satisfação, eu chamo de encargo, é uma dádiva poder atuar como juiz eleitoral, algo que me agrada bastante. É a minha segunda eleição municipal, né, que eu estou como juiz eleitoral, um contexto um pouco diferente, né, por conta disso que eu acabei de dizer, né, dessa pandemia, mas a expectativa é que teremos um pleito bastante seguro e tranquilo. Tenho sentido bastante apoio e responsabilidade também dos partidos, de premiações aqui, e eu acho que daqui para frente, daqui por frente, é a partir disso que a gente vai encontrar. Parece um pessoal bastante preocupado também, né? E no final todos nós queremos a mesma coisa, né? Que as eleições este ano ocorram da melhor forma possível, que não dentro da normalidade que se esperava antes, mas dentro do que é possível realizar. TSE e o TRE aqui do Rio Grande do Sul nos dão meios, até depois eu gostaria para falar um pouco sobre algumas questões que serão observadas nessas eleições, né, a respeito do plano de segurança sanitária que foi elaborado para a realização dessas eleições, mas é isso aí.
Agora, doutor João, vamos falar um pouco sobre justamente o que colocaste com a reunião virtual com lideranças, representantes dos partidos políticos dos 6 municípios. Como é que foi esse encontro através de videoconferência? Eles estão cientes do papel de cada partido político, de cada ator nesse processo importante para a democracia que define o futuro dos municípios pelos próximos 4 anos?
Perfeito, Eduardo. Então, essa reunião foi realizada já de forma virtual, já para a gente já dar o exemplo aí, né, da realização de atos de forma não presencial naquilo que é possível, né? E os servidores aqui da Justiça Eleitoral, né, o crédito é todo para eles e não para mim, fizeram um belo trabalho, uma bela exposição, prepararam um material, conteúdo assim bem detalhado, bem explicado, assim, dos pontos desde do registro da candidatura, dos sistemas da Justiça Eleitoral, como que funcionaria a alimentação de dados ali do registro e tudo mais que importa para essa etapa inicial das eleições. E teve uma grande participação, né, dos partidos, das agremiações aqui da nossa zona eleitoral, puderam participar ativamente, né, tiraram suas dúvidas, né, durante essa reunião. Também, né, colocamos a Justiça Eleitoral nessa etapa à disposição de todos eles, né, para eventuais dúvidas, eventuais dificuldades. Alguns programas, algumas coisas são novas, né, foram pensadas, foram molduradas para essas eleições, já, né, por conta da situação vigente, mas foi muito proveitoso.
Nós temos um movimento que a gente percebe no país através das redes sociais, de muitas pessoas que estão destacando: não saia de casa, não vá votar no dia 15 de novembro. Gostaria que o senhor desse algumas palavras no nosso encerramento aqui da entrevista sobre a importância do voto.
É, perfeito, Eduardo. Também tenho percebido movimentos nesse sentido, né, de, enfim, abdicar do seu direito ao voto. Eu particularmente acho isso, assim, algo bastante desesclarecedor por quem transmite esse tipo de mensagem. Primeiro, que como eu já tratei aqui, né, a segurança das pessoas no dia dos eleitores, no dia da votação, vai ser realizada. Está adotando todos os mecanismos e separados em estudos científicos, enfim, de modo a preservar a saúde de todos. E outra, por deixar de realizar um importante dever cívico de todo mundo, né, que é o exercício do voto, né, maior das nuances do Estado Democrático de Direito, né. Abdicar do voto é deixar que outra pessoa escolha por você quem vai, né, tomar as decisões no seu meio de convívio ali na sua comunidade, né. Pois não adianta ir reclamar que, enfim, não concorda com o que está sendo deliberado, enfim, né, se você não foi exercer seu direito de voto, depois não pode reclamar que foi escolhido por outra pessoa, né? Porque quem vai representar é representante de todos, não só de quem ele votou, né? Então, eu acho isso bastante grave. Acho que as pessoas devem tomar seus cuidados também, sair de casa, botar sua máscara e votar, realizar o voto, voltar para casa. Eu acho que não tem ponto, do ponto de vista sanitário, não vão estar se expondo a nenhum risco maior do que se coloca no seu cotidiano, né, nesse momento. E é isso. Recomendo a todos que façam no dia das eleições, vão votar.
Doutor, muito obrigado pela sua participação no quadro Direito e Cidadania, e com certeza a gente vai falar ainda por diversas vezes até o dia 15 de novembro nesta cobertura completa eleições 2020 aqui da Rádio Aurora. Muito obrigado, um forte abraço e um bom trabalho.
Eu que agradeço, Eduardo. Quando precisar, estamos aí, tá bem? Obrigado, um abraço a todos.
Obrigado, doutor João Carlos Inácio, juiz de direito à comarca aqui de Guaporé.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode baixar, você pode ouvir novamente através do podcast disponível no nosso site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.